está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Quando nós amamos alguma coisa, eu pelo menos penso assim: Miguel é mais experiente do que eu. Se eu errar, você me corrija. Por favor, Miguel, eu estou falando sério. Se eu amo algo, o que, que vai acontecer? Naturalmente, eu vou querer estar próximo, é isso, Miguel?
Próximo, cuidar com carinho, né?
Isso. Então, se eu amo a Bíblia, então tem que estar.
Sim.
Mas não é a Bíblia o objeto, o conteúdo dela.
Isto.
Não é isso? Então, eu até falei domingo passado, foi o dia da reforma protestante, não foi domingo?
Foi.
Eu fiz, dei uma mensagem alusiva.
É, mas foi.
A Bíblia, né, perdida dentro do templo, não foi isso? Eu até falei, até na nossa congregação, chamando a atenção que às vezes as pessoas nos dão o devido valor a este livro que chegou até nós, que foi escrito com lágrimas, com suor e com sangue. Nós somos fomos semeados e regados com sangue para a palavra chegar até nós. Então, domingo passado foi o dia da Reforma Protestante, que, na verdade, a Reforma se culmina em voltar às Escrituras e viver a Bíblia, viver a vida em conformidade com as Escrituras, não é? Então é isso. Então, não deixe sua Bíblia em casa, deixe ela no seu coração e seja não apenas ouvintes, mas seja praticante. Tiago, irmão de Jesus, disse isso assim: eu aprendi e decorei esse versículo quando eu li a primeira vez, nunca mais esqueci. Tiago 1:22. Não sede apenas ouvintes da palavra de Deus,
mas praticantes.
Isso. Porque quem só ouve engana-se a si mesmo. Olha só, Miguel.
É.
Se você só ouvir e não praticar, você está se enganando.
Se enganando. E pensa, né? Que
E aí outra palavra, aí esse já é Jesus, não é?
É.
Jesus em João 13, 17, disse assim: se vocês sabem que fazendo essas coisas vocês são felizes, então façam.
Faça. Simples assim.
Simples assim, não é, Miguel? É. Pois é. É gente que quer complicar. O evangelho é simples.
Ah, com certeza.
Simplicidade do evangelho, mas não no sentido de pequenez, mas poderoso para transformar. Wanda Moreira está aqui, é de Feira de Santana, na Bahia. Ô, Wanda, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Magda Carone também está conosco, Irene Rufo conosco. Então vamos lá. Eu gravei aqui uma vinheta porque eu acredito aqui nessa vinheta aqui. Olha só que vinheta, Miguel. Vamos ouvir essa vinheta aqui e logo na página 323.
Sinais e maravilhas seguirão os que creem.
Na verdade, essa é uma vinheta, é uma expressão bíblica. Sinais e maravilhas seguirão os que creem. Creem em quê? Em Cristo Jesus.
Jesus Cristo.
Não é? Então, aconteceram, e que é natural, tá, irmão? Para a gente cresce fazendo perguntas e obtendo respostas bíblicas. Jesus usou a didática nessa de perguntas e respostas. O que dizem? O que falam de mim? Não é? Então, você fazendo pergunta, você vai aprender muito, muito. A irmã Lorena sempre pergunta, e não apenas a pergunta que acham que as pessoas têm dúvida, mas ela mesma, como seminarista e como os demais, podem fazer perguntas de qualquer tema, qualquer lição. O que pode acontecer é que esse que vos fala pode, no momento, não ter uma resposta conclusiva, né? Mas sempre teremos a responsabilidade de trazer uma resposta honesta e de cunho estritamente bíblico. É o nosso compromisso, sempre foi. Pode ter algumas coisas que podem ser acrescentadas acrescentadas de maneira bíblica, não é? Pode, claro. Não é porque ninguém sabe tudo, né, Miguel? Ninguém sabe
mesmo
tudo.
E mesmo a Bíblia, para nós, é uma fonte inesgotável, né, pastor?
Exatamente.
Então, cada dia a gente completa, encontra um pouco mais.
Exato. Então, como se trata de dons espirituais, e nós somos homens espirituais, mas estamos ainda nesse invólucro, da nossa momentânea transição aqui, que é o nosso corpo, então temos limites, não é? Nós conhecemos em parte, depois conheceremos como ele é. Bom, estamos falando sobre dons do Espírito Santo, a natureza dos dons, na última aula falamos sobre ele, a variedade de dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, embora seja uma operação que acontece na igreja, né, alguns recebem de Deus uma particularidade, ok? Primeiro que não é para se endeusar, se vangloriar, porque nós já estudamos dizendo que os dons que Deus dá, como ele quer, para quem quer, Coríntios 12:11, é para edificar a igreja. Não é para dizer que a minha igreja é melhor do que as outras. Não, eu sou da Assembleia lá, negativo. E muito menos para o profeta ou para aquele a quem Deus usou.
Sim.
Porque acontece muito isso, Miguel. E não é agora não, é desde sempre.
Muito.
A pessoa fez um sinal, uma maravilha que Deus permitiu. Aí depois, não, se incha.
Né?
Aí muitos se incham e querem tomar o lugar de Deus, fazendo com que pessoas sigam o seu modo de viver, a sua construção, e não a Deus. Então, se acontecer um milagre, continua glorificando a Deus e levando pessoas aos pés de Cristo Jesus. Porque nada sem ele nós podemos realizar. Vamos lá. Vamos hoje falar sobre operação de milagres, e aqui apenas a letra E, apenas um parágrafo aqui, queria que Miguel nos lesse aí esse pequeno parágrafo sobre operação de milagres.
Operação de milagres, literalmente, obras de poder. A chave é poder, João 14:12 e Atos 1:8. Os milagres extraordinários em Efésios são uma ilustração da operação do dom.
Olha aqui. Aqui dá Atos 19:11, 12, Atos 5:12-20. Bom, então, operação de milagres. Irmãos, a Lorena e outros irmãos, eles perguntaram sobre cessacionismo, não é? Cessacionismo, aqui eu quero repetir, são igrejas cristãs, não é? Nós consideramos irmãos, aqueles que, apesar de verbalizarem que não creem, mas oram pedindo sinal.
Que na realidade ele não cessou, né?
Não cessou. Então são nossos irmãos, aí não vou nem falar de nenhuma denominação especial, mas compreendemos que sejam nossos irmãos, mas a operação de milagres e maravilhas, essas operações elas se seguiram ao longo da igreja de Atos dos Apóstolos, neotestamentária, e eu queria só citar alguns versículos para que a gente use a graça da sabedoria de Deus, que ele nos deu a inteligência, e vamos comparar Bíblia com Bíblia. Cessacionistas são grupos cristãos, né, que creem que os dons cessaram quando o cânon se fechou. Ou seja, que os dons, milagres, maravilhas, o falar em línguas, variedade de línguas, interpretações, que eles não existiram mais, deixaram de existir após o término do colégio apostólico e quando se fechou o cânon em Apocalipse 22. Mas, com todo respeito e com muita honestidade e respeitosamente, eu queria ler alguns textos. E até está um texto que está aqui. A Bíblia diz que sinais e maravilhas eram feitos através das mãos de Paulo, lá em Éfeso. Atos 5:12, eu separei aqui, 5:12. Atos, capítulo 5, versículo 12. Só que a gente dissipa a treva com o quê? Com a luz. Não é isso? Se eu estou aqui, apago a luz, ninguém vai me ver. Como é que eu dissipo a treva? Com a luz. O que é luz? A palavra, lâmpada e luz. Atos, capítulo 5, versículo 12. O que diz, irmão Miguel?
E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão.
Bom, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deixa eu aqui fazer, dar um parênteses. Quando a pessoa lê esse versículo isolado, irmão Miguel, olha, preste atenção. Eram feitos pelas mãos dos
apóstolos.
Só apóstolo que faz sinal, milagre, maravilha?
Não é. Não são só apóstolos.
Vamos ver, olha. Mas é só apóstolo, é só pastor. Aqui o dedinho. Estevão era o quê?
Estevão era um... Não era apóstolo.
Não era apóstolo.
Não era apóstolo.
É. Esse sentido de apóstolo, na verdade, não fala do apóstolo do colégio apostólico dos 12. Fala do aquele que é enviado, ou seja, aquele que é enviado em nome de Deus e crê, ele pode operar sinais, pode orar. Se não, Estevão era um diácono.
É.
Agora, nem precisa ser diácono, basta ser justo, santificado, inocentado pelo Senhor. Só para que a gente entenda, porque há sinais e maravilhas os apóstolos operavam. Aí você para aqui, não, é só apóstolo que pode. É só presbítero que pode, como está lá em Tiago, no capítulo 5, de 16 em diante. Capítulo 6, versículo 8, para a gente aqui, ó. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Opa! O diácono, o irmão Estevão, cheio de poder, operava sinais e maravilhas. Então, é para a igreja. E aqui eu encerro, não é? Eu espero que os irmãos... Eu estou falando isso porque temos irmãos amados de várias denominações que estão aqui conosco. Então, não fale eu, mas fale a palavra de Deus. Bom, Jesus, quando reapareceu ressurreto aos 11, que ainda não tinha sido escolhido Matias, quando ele aparece no Lucas, capítulo 16, eu preguei essa semana sobre isso, 16:15, e a gente aqui encerra essa questão de cessacionismo. Nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que os sinais vão fazer o quê? Vamos lá, versículo 15, irmão Miguel, leia, por favor. Marcos
16,
15.
Marcos, não, Lucas.
Não, é Marcos, eu falei errado então. É Marcos 16, 15, por favor. Evangelho de Marcos 16, 15.
Marcos, né? E disse-lhe, isso é Jesus falando, né?
Isto.
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Para só, Miguel. Olha, então Jesus falou para os apóstolos, consequentemente para a igreja, porque Jesus falou, você prega, ensina, e os que vocês estão fazendo vão fazer a mesma coisa.
Isso.
Porque está escrito lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2, olha, ide, confere essa palavra a homens piedosos, cheios do Espírito Santo, íntegros, para que eles ensinem aos outros. Ou seja, continuidade. Sempre foi assim. Então Jesus disse, ide por todo mundo fazer o quê? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho para quem? Só para os eleitos?
Para todos.
Ah!
Todos.
Todos.
É.
Ide por todo mundo, primeiro pregar o quê? O evangelho.
O evangelho.
Para quem?
Para todos. Toda criatura. Toda. Está então, escrito aqui.
Isso. Agora 16, irmão Miguel.
Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado.
Bom, às vezes a gente prega que Deus condena, Miguel, às vezes, essa palavra é muito forte, essa palavra é muito dura. Irmãos, é a mesma coisa que você tem um filho, tem um neto, Miguel, você vê um caminho que o seu neto está indo, que você vê pela experiência e maturidade que há um perigo e você não avisar.
Não avisar, não...
Não é, você é um atalaia.
Exato.
A igreja é um atalaia.
Precisa.
Não, é. Então, se a pessoa está indo por um caminho, mesmo pensando que é bom, você que já sabe que o caminho vai dar errado, você fala, meu filho, minha filha, meu irmão, meu vizinho, esse caminho não é bom. Agora, com amor e o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Não é? Então é isso. Então, quem crer for batizado é salvo. Quem não crer foi condenado. E agora, 17, para a gente encerrar essa parte.
17. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Para, Miguel. Aí a gente encerra. Jesus disse que os sinais
seguirão.
Olha, veja só, irmãos, vamos pensar. Eu não sou um paralelepípedo, eu sou um ser pensante. Se um anjo do céu falasse, não, Samuel, agora já era. O anjo do céu, que é contra a palavra, ele é maldito, e qualquer pessoa. Até Paulo, se eu falar contrário, eu sou maldito também. Então Jesus falou, olha, esses sinais seguirão. Tem gente que crê hoje, Miguel?
Tem.
Então o sinal segue.
Com certeza.
Se eu disser que os dons cessaram, então eu tenho que parar de pregar.
Tem que parar.
Eu tenho que parar de evangelizar.
É.
Mas é uma questão simples, óbvio, né? Não é? Aconteceram exageros, a gente vai falar sobre isso hoje.
Também.
Coisas erradas dentro da igreja, até lá na era apostólica, que dirá hoje, não é?
Então.
No neopentecostalismo, não é? Igrejas mercenárias sempre existiram. Agora, Jesus, os sinais vão seguir os que
creem.
Eu criei. Eu já fui curado por Deus. Eu posso dizer. Não é igual Jó. Eu não conhecia apenas, eu conhecia de ouvir falar, a mamãe falava, mas depois, ou seja, quando eu falo os meus olhos te veem, ou seja, eu tive uma intimidade tal com Deus que ninguém pode dizer para mim que Deus não existe, porque eu provei do seu amor e o poder de Jesus me fez que eu fosse filho dele, e você está debaixo desse poder e da graça e do amor de Deus, sendo filho do Deus vivo pela graça de Cristo Jesus.
Amém.
Ficou claro, Miguel?
Muito claro.
Então, os sinais vão seguir os que creem. Está falando de... a progressão. Ide pregar o evangelho. Então, eu não posso parar de pregar.
Não pode parar.
Então, não posso parar. Para os que estão pregando, os sinais vão seguir.
Vão seguir.
Lê o versículo 20 e encerra, Miguel. O versículo 20 encerra o livro, o capítulo.
E eles, perdão, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
Então, quem coopera, quem faz sinal é o Senhor. E eles fizeram, obedeceram, eles pregaram.
Pregaram
a palavra e o Senhor cooperava com sinais e maravilhas. A gente não corre atrás de sinal, mas pela fé nele, os sinais nos acompanharão. É como está lá escrito em Deuteronômio capítulo 28. Olha, as bênçãos vão seguir. Vão nos perseguir, aqueles que creem e obedecem. Então, está aqui. Profecia é a letra F. Vamos passar logo para o outro parágrafo, Miguel. Sem ser esse exemplo aqui de um comentarista. A profecia se distingue.
Tá. A profecia se distingue da pregação comum, pois a última é geralmente o produto do estudo da revelação existente, enquanto a profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea. A intenção não é de suplantar a pregação ou o ensino, mas apenas complementá-los com o toque da inspiração.
Ok. Veja bem. Esse segundo parágrafo diz, a posse do dom torna as pessoas profetas. Tem aqui os textos, leiam os textos. Declara-se o propósito do dom de profecia no Novo Testamento, 1 Coríntios 14, 3. O profeta edifica, exorta, consola os crentes, mas também admoesta, tá?
Sim.
É outra coisa que a gente precisa também entender. Bom, deixa aqui sobre profecia. Também os cessacionistas... né, em uma ala cristã protestante, uma ala diz que quando se fala sobre profecia, são pessoas que anunciam o evangelho. Não está errado, porque a Bíblia ela é a profecia. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Porém, nos dons ministeriais, estamos falando aqui de dons espirituais, mas nos dons ministeriais de serviço, veja o que Paulo fala à igreja de Éfeso, que serve para toda a igreja, de todas as eras e para essa igreja. O Senhor escolheu uns para apóstolos, profetas,
doutores,
que é professor, não é? Mestre, pastor, evangelista. Então, olha, se profeta fosse a mesma coisa que doutor e pastor, não haveria essa distinção.
É
claro que nós temos que ensinar. Nenhum profeta, né, no sentido de ofício, ser um profeta de Deus, ser usado por Deus, de proclamador, ele vai falar algo que esteja dissonante da Bíblia, porque ele seria um falso profeta. Como tem falsas revelações, tem revelações fidedignas. Bom, se aplica a mesma coisa que Marcos 16, que lemos, de 15 a 17. Vamos ler um texto para falar sobre profeta. Atos, salvo engano, 20 ou 21, onde fala sobre o profeta Ágabo. Temos outros profetas, mas o que me veio aqui à memória vamos lá, deixa eu só encontrar aqui qual é o texto.
Seria 21:10?
21:10? Vamos lá. Demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta de nome Ágabo. Então chegou o que? Um profeta. É o que prega a palavra também, não é? Aquele que é boca de Deus. Mas boca de Deus no que se tange é o anúncio da Bíblia e no anúncio das coisas que não estão na Bíblia. Lembrando que as coisas que não estão na Bíblia, ele pode usar inspirado por Deus, mas em consonância para falar da veracidade e inerrância da Bíblia. Olha aqui. Que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Olha que autoridade. Isso diz o Espírito Santo. Assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele predisse, ele falou, ele confirmou algo que a perseguição para o crente, e se confirmou.
Iria acontecer.
Né? Iria acontecer. Então, ele é um pregador do evangelho, mas Deus o usou. Não é? Presságio, ele viu pela graça de Deus o que ia acontecer lá na frente. Sobre isso, também sobre os dons espirituais, profecia, revelar aquilo que está oculto. Capítulo 14 de Coríntios. Capítulo 14 de Coríntios, versículo número 24. Para os irmãos entenderem profecia. Irmão, você não vai para a igreja. A igreja não é cartomancia, não, tá? Que é lemão, não é? Quem lemão é o quê, Miguel? Como é que eu esqueci aquele pessoal que lê mão?
Esqueci o nome também.
Mas tem gente que tem esse vou para ler que eu quero. Irmãos, é como Deus quer, como quer. Ontem eu saí com a minha Rebeca e Deus me deu uma palavra de inspiração, uma jovem. E ela começou a chorar do nada, assim, 2 minutos. 2 minutos. Ela começou a chorar e ela foi edificada.
Glória a Deus.
Glórias a Deus por isso. É. É, Miguel, Coríntios, capítulo 14, o versículo 24.
Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado.
Ok. É, ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Como é que um segredo do coração é manifesto? Por Deus.
Sim.
Ah, eu sou, eu fiz, eu sou Kodak, eu revelo tudo. Você é da época do Kodak também,
eu sou,
né?
Sou também. Até um pouquinho antes.
Até um pouquinho antes, né, Miguel? Vamos revelar e queimava o filme, não é isso?
Ih, exato.
Queimou o filme, abriu antes.
É, exato.
O filme de 24 poses, só 7 saía, 8, 10, né?
E olhe lá.
E olhe lá. Pois é. Então tem crente que quer ser cristão Kodak, revelar tudo.
É.
Querer espiritualizar tudo, mas não é porque alguns fazem errado que a gente deixa de crer
isso.
Na revelação da palavra. É quiromante. Obrigado, Lorena.
Ah,
Rádio Trombetas também é cultura. Obrigado, querida. É, o irmão Luiz Gama diz assim, pastor, o livro cita um trecho importante, Jeremias 23:16, Ezequiel 13:2-3. Vamos ler essas referências? Diácono Luiz não está aqui, mas está aqui, não é? Está longe presencialmente, mas no espírito próximo. Jeremias 23, versículo número 16, que ele colocou aqui para a gente, está no YouTube. 23:16, diz assim a Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, ou seja, coisas efêmeras. É, falam da visão do seu próprio coração, não da boca de Deus. E o 17, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o seu próprio coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Olha aqui, Miguel.
É, esses são os Kodak da vida, né?
É, olha o que eu acabei de falar com o Miguel, que a palavra de Deus também é para admoestar e alertar. Então olha que Jeremias está dizendo, o versículo 17, o que ele está dizendo no versículo 17, capítulo 23? O Espírito Santo revelou o irmão Luiz, versículo 17 do capítulo 23 de Jeremias, eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo vai bem, e dizem aos teimosos, a desgraça não vai cair sobre vocês, são os falsos. Então tem que falar que Jesus perdoa, mas ele perdoa aquele que se arrepende e deixa. Aí você encontra essa graça de Deus. Obrigado, meu querido irmão Luiz. Então, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos pastores existiram, estão entre nós, mas o Espírito Santo nos dê discernimento, que é um dom que nós vamos falar sobre ele. Então, só distinguir a profecia do querigma. Querigma é proclamar, anunciar, da profecia que revela o oculto do coração de maneira sobrenatural. É, não deixem de ler as referências bíblicas. E agora, já pulando para a página 324, a letra G, discernimento de espíritos. Até o irmão Leandro Paes perguntou se discernir espírito é um dom. Ele perguntou isso. Vamos ler. Coríntios 12, 10, se eu não me engano. Coríntios, capítulo 12, a primeira carta, versículo número 10. Você está vendo aqui, Lorena e seminaristas, enquanto Miguel acha aqui, dizem continuamente aos que me desprezam, ou seja, aqueles que não temem a Deus. Ah, pode continuar não temendo, desprezando e zombando de Deus, que vai tudo bem. Zomba de Deus é a mesma coisa, as pessoas passam a vida zombando de Deus, afastado de Deus, quando morre vai para o céu. Virou moda isso.
Virou.
As pessoas zombam de Jesus, bota Jesus como homossexual, bota Jesus como adúltero, e até o pastor Ed René Kivitz, não é? Diz que Jesus é o Deus promíscuo, né? Fala, enfim. Depois morre e vai para o céu. Não! Não, 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 não aceito isso. Porque a Bíblia não aceita, não diz isso. Há diferença aquele que serve e aquele que não serve a Deus, Malaquias 3,18. Simplesmente isso. Então é um papel meu dizer, meu irmão, Deus te ama. Deus quer te dar sim vitória. E quer. Ele veio para isso.
Veio para isso.
Eu tenho obrigação de falar isso, Miguel.
Com certeza.
E falar a verdade em amor. Mas eu tenho que falar também igual João Batista. Cada um fala do jeito que Deus lhe propôs e deu graça. Meu filhinho, arrependei-vos. Quem disse que você vai se livrar da ira do castigo vindouro? Foi o que João Batista disse. Arrependei-vos, porque quem não se arrepender e crer no Filho, o castigo de Deus estará sobre ele. João capítulo 3, versículo 36. Você achou, irmão Miguel, aí Coríntios 12, 10? É isso mesmo ou eu me enganei?
Não deve ter enganado, não. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos.
Para. Ele está aqui dando distinção de dons. Então, o que nós já falamos aqui.
Isso.
Maravilhas, não é? Sinais, maravilhas, profecia e dom de discernir. O que é discernir? Bom, eu não vou abrir o dicionário aqui, mas discernir é uma capacidade, falando sobre a vida espiritual, sobrenatural, que o Espírito Santo de Deus dá para fazer um juízo perfeito. Eu não posso julgar. Eu tenho cara de crente, né, Miguel?
Mas é crente.
Mas tem gente que tem de cara e não é.
E não
Você
é.
Concorda comigo?
Com certeza.
Então, eu não posso fazer juízo pela aparência e nem pelo discurso da pessoa.
De jeito nenhum.
O diabo falou a Bíblia para Jesus, mas o diabo era o diabo.
Era.
Ele não passou a ser anjo de luz.
Então.
Não, o diabo continuou nas trevas, julgado e condenado. Mas porque ele citou o versículo bíblico, ele não passou a ser santinho? Não. Mil vezes não. Então, tomemos muito cuidado com a aparência. Eu tenho não só que ter aparência de crente no sentido de modéstia, de comportamento, mas eu tenho que ser transformado por dentro. Eu digo assim, você não vai ver um cristão pelado na rua. Eu não é concebível biblicamente ver um cristão num ambiente carnal sendo partícipe.
Ah, não pode.
Se um cristão cheio do Espírito Santo na escola de samba, lá na Sapucaí, para lá, de biquíni, ou... pode isso, Miguel?
Não
se coaduna.
Não tem.
Da mesma forma...
A treva não mistura com a luz.
Isso. Da mesma forma que podem ter homem de terno e gravata com a Bíblia na mão, mas é um filho do diabo.
Sim.
Dons de discernimento. Me dá um exemplo aí, pastor Samuel. Atos 16. Aquela mulher dava lucro ao seu senhor e seus donos, né? Ela era escrava. Ela tinha um espírito de quê, Miguel?
Espírito não era do anticristo. Não.
Adivinhação.
Sim, de adivinhação.
É um espírito de adivinhação.
E era não era um espírito de Cristo,
é.
Né?
Então o que ela falou para Paulo e Silas? Toda hora, esses são filhos do Deus vivo. Ela mentiu?
Não.
Ela falou a verdade, mas... O diabo fala a verdade às vezes para enganar.
Sim. E ele veio para enganar.
Cuidado com as verdades do diabo. Ele só fala a verdade ali, ó, mas para enganar, querendo incitar ao erro. Olha, Jesus, pula daí que está escrito lá no Salmo 91 que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para que você não se machuque. Está escrito também, Satanás, coisa ruim, encardido, não tentará o Senhor teu Deus. Aí o que Paulo fez? Mas ali é discernimento, porque ele falou a verdade, ele podia dar um tapinha. Olha, essa é uma mulher de Deus.
É.
Ele ficou macrabunhado, falou ao Espírito do engano, disse, em nome de Jesus, saia. Mas, pastor Samuel, o discernimento, a capacidade sobrenatural que Deus dá, acabou? Não. Não, mil vezes não. É para todos? Não. Nem todos têm os mesmos dons. É bom que dentro de uma congregação, na igreja invisível de Deus, todos os dons são manifestos. Sim. Mas um tem um dom, outro tem outro, e os dons se completam. Miguel lembra daquele profeta Aías, que profetizou que Jeroboão ia reinar sobre as 10 tribos. É. Ele ficou cego. Ficou cego. Né? Aí Jeroboão, que ele tinha profetizado coisa boa, o filho adoeceu, ele pediu para a mulher, isso, botou lá uma fantasia, né? Não sei se é de caveira, de Mulher Maravilha. Eu não sei que fantasia que ela colocou. A Bíblia diz que ela colocou um disfarce.
Colocou.
Não sabemos o que que era. Só que quando ela chegou, abriu a porta, o que que ele falou? Entra a mulher de Jeroboão. Deus revela, ali está a revelação e o discernimento. Então nós precisamos entender que é principalmente nos nossos dias. Agora, discernir, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado, que você pode fazer um juízo pela aparência. E você julgar pela aparência é pecado. João capítulo 7, versículo 24. É muito importante o que eu vou falar agora. Tem um versículo bíblico que as pessoas querendo ser humilde. Temos que ser humilde.
Sim.
Eu não posso ser falso humilde. Ah, não julgue para não ser julgado. É. Já viu isso, Miguel?
Muito.
Irmãos, a Bíblia toda hora manda a gente fazer juízo.
Sim.
Juízo é você fazer a separação do certo e do errado. A palavra discriminar hoje tem um cunho pejorativo, mas a palavra discriminar é você julgar com exatidão. Então, João 7, 24 diz, não façais juízo pela aparência. Então, eu tenho que fazer um juízo correto, esmiuçar. Eu não posso dizer, se eu disser para você aqui de longe aqui, ó, esse copo aqui é de plástico. Você pode até acreditar, mas você só vai ter... Não, é de vidro.
É de vidro.
Então não posso julgar pela aparência, porque tem coisas que parecem, mas não são. É Denorex, não tem aquela propaganda?
É Denorex. É do meu tempo também.
É do meu tempo também. Se eu não me engano, a pessoa com cabelo comprido, vista de costa, mas quando a pessoa vai olhar para dar um tapinha... Até nisso o homossexualismo era pejorativo lá. Hoje agora virou moda. Então quando ia, não é? Ia dar um de João sem braço ali, quando via tava barbudo lá. Ô, rapaz. Denorex, parece, mas não é. E no mundo espiritual tá assim de denorex nos dias de hoje. Então o Espírito Santo, ele nos dá o dom de discernir. Agora cuidado para não fazer juízo pela aparência. Sobre isso, Deus viu Samuel. E, gente, a gente pode fazer isso, fazer juízo pela aparência, que Deus nos livre. Samuel, os filhos de Jessé, vai lá na casa de Jessé, escolhe um rapazinho que eu vou ungir como rei. Isso. Eu escolhi.
Isso.
Aí, quem escolheu sou eu, Samuel, não é você, não.
É, o primeiro apareceu e falou assim, é esse.
Mano, apareceu um bonitão, alto, certo, mais robusto. Lá não tinha academia, mas a gente já tem um corpo privilegiado. E Samuel, pode ser esse.
Mas aí vem a palavra do Senhor a ele, né?
Você olha a aparência, mas eu olho o coração. As pessoas olham aquele que tem bom discurso, boa oratória, não é que seja ruim em si, mas as pessoas dão muito valor a isso. Ok? Que Deus nos ajude a nos expressar de maneira lícita, inteligível, que as pessoas entendam. Mas tem muitas pessoas que não têm boa oratória, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. Então vamos atentar para isso. E para a gente fechar, nosso irmão João, o apóstolo, capítulo 4 da sua primeira carta, versículo 1. João, capítulo 4, versículo 1. Lorena Rocha, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a... Olha, ele está falando aqui para não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, ou seja, ele manda julgar. Acabei que eu não concluí o que estava falando sobre não julguei para não ser julgado. Cuidado. Quando Jesus falou, não lanceis pérolas aos porcos, ele está mandando fazer um juízo.
Sim.
Como é que eu vou saber se um porco? Se é porco, pessoa que não quer, então não lance pérola. Você está fazendo o juízo.
Isso.
Jesus fala assim, examinar tudo, reter.
O que é bom.
Isso é um juízo.
É claro que é.
Então eu tenho que olhar tudo com inteligência, e aqueles que recebem este dom, eu tenho que olhar e reter, fazer um juízo. Ó, isso aqui não é bom, eu estou fazendo. Então cuidado com a falsa humildade, não julguei para não ser julgado. Não, meu filho, as obras não só eu julgo, mas condeno-as. Então, Miguel está com a espada aberta ali, 1 João 4:1, mas agora me veio o Espírito Santo, é bom que é isso, né? Nos faz lembrar. Efésios, salvo engano, capítulo 5, versículo 11. Efésios, capítulo 5, versículo 11, sobre a gente julgar. Efésios, capítulo 5, se eu errar aqui, eu corrijo. Versículo 1, presta atenção, irmãos. Nós não temos que julgar pessoas, mas os atos das pessoas, as obras, eu não só tenho que julgar e reter o que é bom, mas condenar. Vejamos então. E não vos associeis com as obras infrutuosas do inferno. Eu não vou me associar, fazer parte da mesma massa. Não é que eu não vou conviver, mas eu não vou me associar, Miguel.
Sim, não pode associar.
Não se associe às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Ué, eu só vou condenar aquilo que é para condenar. Então, Deus me manda fazer juízo. Só que não pode ser pela aparência. Né? A gente tem um sentimento, irmão Miguel, isso eu não estou falando para nenhuma igreja especial. A Assembleia de Deus tem o seu modo modesto de se vestir, né? Em muitos casos passa a ser uso e costume, e não pode julgar aquele que se veste diferente. Ok? A nossa veste é de justiça, sobriedade e modéstia. Mas ninguém, Deus não deu um uniforme. Eu não tenho que me vestir com túnica igual do passado. Tenho que me vestir modestamente. Então algumas pessoas pensam que só o modo de se vestir já resolve. Se fosse assim, seria fácil a salvação, né?
Sim.
Não seria pela graça, seria pelo modo de se vestir? Agora, quem é salvo se veste de maneira modesta. Então a gente fecha 1 João capítulo 4, versículo 1, sobre o discernimento, que é um dom. Vamos lá.
Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Meu Deus! E aqui está falando, aqui tem as duas coisas. O discernimento que o Senhor precisa nos dar. Quando eu discernir que aquele caminho é o caminho de trevas, eu tenho que sair desse caminho, eu tenho que fazer a minha escolha.
O discernimento é um julgamento.
Perfeito,
irmão. Porque olha só, se eu vou pregar a palavra para alguém, é porque eu já discerni, já tive entendimento que aquela pessoa está no caminho, não está no caminho de Deus, está no caminho errado, contrário. Então eu já fiz um julgamento, um pré-julgamento. Mas eu não fiz um pré-julgamento para condenar aquela pessoa ou aquelas pessoas, que for o caso. Então eu tenho que ter entendimento disso aí. O discernimento, ele é um pré-julgamento. Eu tenho que fazer um julgamento. Como é que eu vou pregar a palavra para uma pessoa que está certíssima, mais certo do que eu? E seria ele que teria que pregar para mim.
Não é verdade, isso? Verdade.
É mais ou menos.
Outra coisa que é importante a gente frisar, qual é o parâmetro de julgamento? Né? Entenda o que a gente está falando aqui. Vamos ler dois textos, meu Deus, ainda bem que o seminário é bíblico, no seminário da Assembleia de Deus, né, do Samuel, é bíblico. É. Então toma a Bíblia.
Vamos lá,
Bíblia. Vamos lá. Isaías 8:20. Vamos ler o 19 para pegar o contexto. Olha aqui o discernimento. Aí estou falando agora qual é o parâmetro da régua de medir. E isso vai se coadunar com Atos 17:11. Tá? Então, qual é o parâmetro para eu medir e fazer juízo? Já sabemos que não é pela aparência, não é por parcialidade. Ah, me dou mais, foi mais com a cara daquele do que do outro. Meu santo combinou com outro. Vamos parar com isso. Lê, por favor, irmão Miguel.
Isaías.
É 8, versículo 19 e 20, para a gente saber qual é o parâmetro. Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20.
E 20. O 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos.
Os médios, né?
É.
Vamos lá.
Que cheireiam.
É cochichar, né?
É, cochichar e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? O 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva.
O que, que está sendo dito aqui, irmãos? Vem cá, vamos consultar ali uma carta, vamos ler para um centro de macumba, vamos bater um tamborzinho, vamos fazer um despachinho, vamos fumar um charuto para dar fumaça para o diabo. Vamos te chamar para isso, você está... Não é? Vamos consultar o morto. Aí o que, que está dizendo aqui o profeta? Vem cá, não tem Deus em favor dos vivos? Você vai consultar morto? Deus é o Deus de vivo, disse Jesus. Aí... No versículo 20, olha a palavra que é o parâmetro. Vocês vão responder assim: o que devemos fazer é consultar a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus. O que os médios adivinhos dizem não tem valor nenhum. Então o parâmetro é a Bíblia, a vara de medir é a Bíblia, e é o que diz Atos 17:11. E a gente fecha aqui essa questão do discernimento. É Atos capítulo 17, versículo 11. É um texto que eu gosto muito e não pode sair.
Com certeza, os bereanos, né?
Isso, Miguel. Vamos lá.
17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim.
Examinar não é apenas olhar. Veja que exame é uma forma de você olhar com mais firmeza, com mais profundidade. Examinar não é ler, é examine, faz uma pesquisa, lê Bíblia com Bíblia. Jesus disse isso sobre ele mesmo, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas, a Bíblia, as Escrituras, que de mim... testificam. Então quem pregava é Paulo, quem ensinava é Paulo, mas os crentes da cidade de Bereia iam lá, ó, na Bíblia.
Vamos ver se é verdade.
Vamos ver, né? Vamos ver.
Vamos ver o que diz a Bíblia.
Vamos ver. Ou seja, tinha a Bíblia como parâmetro de regra, fé e prática e conduta. Tem um texto que eu não lembro, mas se alguém lembrar, vai colocar aqui. Está lá em Provérbios, não sei a referência, mas diz que o simples, ele ouve tudo e segue. Agora, o prudente, ele olha e examina, não é? Se o caminho é bom. É um texto, uma referência que diz mais ou menos assim. O simples, ele ouve tudo e vai. Aí quebra a cara. Aí. Mas o prudente, ele olha, examina. E examina. Olha aí. Mas examina não conforme o seu coração, que pode enganar, mas examinar segundo as Escrituras Sagradas. Ai, como é bom. Como é bom estudar as Escrituras. Maravilha de Deus. Bom, discernimento de espírito, não deixem de ler aqui, meus queridos e amados irmãos, as referências que aqui estão, tá? Temos referências tanto do Antigo como do Novo Testamento, ok? E agora vamos falar sobre variedade de línguas, só depois do próximo louvor, porque Já são 9h35, Miguel.
Olha.
Meu Deus!
Como passa rápido, né?
Como passa rápido, como passa rápido. Então vamos examinar as Escrituras, porque nós julgamos ela ter a vida eterna e é ela que testifica do Senhor, não é? Vamos então ouvir um cântico e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Já já estaremos de volta. Hora de Brasília, confirmando 9h. E 36 minutos, 9h36.
Como em Pentecostes.
Encha-me de novo, Senhor. Navegar sendo conduzido não pelas ondas do mar, mas conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, é isso que nós precisamos. Estamos de volta com a nossa aula de número 48, Dons do Espírito Santo de Deus, seminários gerados pela doutrina bíblica, sinais e maravilhas seguirão os que creem. Eu pedi um versículo à Lorena já que prontamente colocou, mas tem outros versículos paralelos, né? Ela colocou exatamente o que estava comigo, não é? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os passos. Mas temos outros versículos aqui que já nos colocaram que são paralelos. Por exemplo, Provérbios 22:3. O prudente, ele vê o mal, se esconde. Se ele vê o mal, ele foge, sai, né? Inclusive isso que Deus falou com Jó. Jó, o mal vem, ele se desvia do mal, ele não encara o mal. O prudente, ele vê o mal, se esconde, mas o simples prossegue e sofre consequência. Então, se alguém está fazendo mal, pregando coisa errada na sua vida, sai em nome de Jesus. Não é um erro, uma falha, me enganei, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma pessoa que, de maneira contumaz, vive no erro da heresia, do pecado, tem até aparência de piedade. Ah, casou uma vez só, casado com uma mulher só, mas prega heresia, não segue, ué. Paulo disse, sai do meio deles. Então, obrigado mais uma vez aos queridos e amados irmãos. Natalina colocou aqui outro versículo também. Olha aí, todo mundo afiado na Bíblia, hein? Que bom.
Que bênção.
Que bênção, verdade. Bom, vamos agora sobre a variedade de línguas, página 325. 325 ainda. Lá, variedade de línguas, a letra H. Irmão Miguel, nos leia, por gentileza, este parágrafo.
O dom de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente em língua nunca aprendida, sendo que essa língua pode tornar-se inteligível aos ouvintes por meio do dom igualmente sobrenatural de interpretação. Parece haver duas classes de mensagens em língua. A primeira, o louvor em êxtase dirigido a Deus somente. 1 Coríntios 14:2. A segunda, uma mensagem definida para a igreja, 1 Coríntios 14:5. Distingue-se entre as línguas como o sinal e língua como dom. A primeira é para todos, a outra não é para todos.
Aí vem alguns textos que podem se confundir, porque alguns cessacionistas, digamos, honestos, né? Não, todos falam em línguas? Não, nem todos, porque nem todos têm o mesmo dom. Todos são profetas?
Não.
Todos são doutores?
Também não.
Então, agora, uma coisa é como recebimento, outra coisa é como dom, como aqui está dito aqui. No livro de Atos, no terceiro do Pentecostes, não há dúvida, e a gente aqui não está duvidando, que ali eram pessoas que tinham as suas línguas idiomáticas. É como hoje numa reunião. Você fala alemão, irmão? Não, eu não falo alemão, não falo francês, mal inglês e outros idiomas. É como se fosse aqui as pessoas conseguiam entender no seu próprio idioma, como aconteceu em Atos 2. Ali foi um sinal. Apesar de ser idiomático, mas foi sobrenatural. Não tem dúvida. Era um sinal sobrenatural. Pessoa, como é que vai? O japonês.
Porque ali eles falavam uma língua, né, e todos entendiam na própria língua.
Na própria língua.
Era muito sobrenatural mesmo.
Agora, quando você vai para Coríntios, capítulo 14, ele foi escrito um pouquinho aqui na frente. O comentarista, ele fala sobre colocar o trem nos trilhos. Né? Quem já leu a lição sabe o que eu estou falando. Eu não quero me antecipar, mas o livro é uma referência, mas quem dá aula é a própria Bíblia. No capítulo 14, diz assim, Coríntios, primeira carta, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo, ó, muito zelo, os dons espirituais. Principalmente o de profetizar, pregar a palavra aqui, não é? Querigma, e também profetizar é ser boca de Deus, ou pregando ou revelando o oculto, o profundo segredo do coração, como nós lemos no versículo 25 desse mesmo capítulo. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Vamos lá. Com efeito, ninguém o entende. Em espírito fala. Se ninguém o entende...
Não é edificado, né?
Se ninguém o entende, mas vamos lá, Miguel. Vamos lá. Se ninguém entende. Se ninguém entende, então não é uma língua idiomática.
Isso.
Se ninguém entende... Eu volto aqui, Cornélio, capítulo 10. Eles foram batizados, falaram em novas línguas e não foi ali para evangelizar. Foi o dom do Espírito Santo de Deus. Então, ninguém o entende. Ele fala em segredo, mistérios, isso. Ok? Aí vamos lá. 3. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação, aqui encorajamento e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que ele está dizendo aqui? Se eu falo uma língua que ninguém entende, vai edificar alguém?
Não vai.
Por exemplo, você, Miguel, você está perdido no sentido geográfico. Você veio de outro estado, estou aqui. E você não fala a minha língua, mas nem que a vaca tussa. Aí você vai entender, você vai acertar o caminho?
Não
edifica. Eu, quando eu fui na França, fui comprar um perfume para minha Rebeca, não é? E para falar o nome do perfume lá?
Mas você conseguiu, né?
Mas com muito sacrifício. Eu tive que olhar a prateleira e apontar lá, porque ela não entendia uma vírgula que eu falava, e eu muito menos a vendedora. Então ela falava, até tentava, mas não me edificava, porque eu não sabia. Não é? Agora vamos lá. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica, não é? A igreja. Eu gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Espera aí. Se eu preciso de outro dom, como é que eu vou falar algo que eu não sei? Se eu preciso de um presente, de uma dádiva para interpretar, então não pode ser idiomática.
Isso.
É simples. Olha, a não ser também que haja intérprete para que a igreja receba. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não os falasse ou por meio da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som flauta, seja cítara, não forem sons distintos, ou seja, diferentes uns dos outros, como conhecerá o que toca a flauta ou a cítara? Se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então tem vários tipos de sonidos, de sons. Por exemplo, eu não servi o quartel, só fiquei uma semana só. Não me aceitaram lá porque era um pouquinho rebelde. Mas eu sei que os que serviram o exército têm vários tons e sons de trombeta. Tem o toque da alvorada, que é todo mundo acordar, se preparar para o café. Tem o toque de...
É chamado silêncio, toque do silêncio.
Tem toque do silêncio.
Ah, não, silêncio é à noite, né? 22 horas.
Tem o toque da alvorada para acordar, tem o toque... Enfim, são... Então, se for um som igual, não há distinção.
Isso.
Então, esse que ele está dizendo aqui, assim também vós, Se com a língua não pronunciares palavras compreensíveis, como entenderá o que diz? Estarei como falando ao ar. Aí ele fala, ore, orar, para que Deus dê também, não só o dom de você edificar a si mesmo com uma variedade de línguas, mas o dom de interpretar. Porque se fosse uma língua idiomática, olha, vai para a escola, vai lá para o... E aprende, seja o idioma que for. Então, ora a Deus. Né? Hoje as pessoas vão fazer intercâmbio. Não é? Natan quer fazer intercâmbio para melhorar o inglês dele, está terminando o curso de inglês esse ano, quer fazer intercâmbio e melhorar o inglês. Muito bem. Então vamos fazer o intercâmbio no céu, pedir a Deus que nos dê, segundo a sua soberana vontade, mas que nos dê também o dom para quem fala em língua. E Natan perguntou quarta-feira que passada, você estava assistindo?
Eu assisti.
Mas quem fala em língua direto na igreja? Olha, tem que ser comedida ao tal ponto que não fale ao ponto de atrapalhar o andamento do culto. Porque se edifica-se a si mesmo, então fale num tom que edifica a si mesmo, sem atrapalhar aqueles que estão sendo edificados pelas palavras inteligíveis. Uhum. Agora, se há interpretação, aí é para toda a igreja. Então, porque todo dom é para edificação. O de falar em variedade de línguas edifica-se a si mesmo e fala a Deus. Amém? E agora o dom de interpretar. É uma operação puramente espiritual. Lê, por favor, Miguel, o último parágrafo da página 325.
É uma operação puramente espiritual. O mesmo Espírito que inspirou o falar em outras línguas, pelo qual as palavras pronunciadas procedem do Espírito e não do intelecto, pode inspirar também a sua interpretação. A interpretação é, portanto, inspirada, estática e espontânea. Assim como falar em língua não é concebido na mente, também a interpretação emana do Espírito e não do intelecto do homem.
Por isso, é um dom. Dom o quê? Presente. Você pode comprar o dom do Espírito Santo. Eu vou entrar no curso para receber o batismo do Espírito Santo. É um curso. Infelizmente, eu frequentei muito a Montes. Eu ia no Rio de Janeiro, aqui eu fui pouco. A Montes, orar. E tinha reuniões com as suas igrejas. Infelizmente, por falta de conhecimento, eu não acredito em dolo, em má intenção, tinha pessoas adultas ensinando as crianças, adolescentes, a falarem em línguas. Isso não se ensina, não é? Isso se recebe, não é? E Paulo orou, impôs as mãos e falaram novas línguas. Ok? Então, se é um dom, é um presente, é uma dádiva, uma oferta que Deus dá segundo a sua operação miraculosa. Observe que as línguas em conjunto com a interpretação tomam o mesmo valor da profecia. Veja o que nós lemos aqui, toma o mesmo valor da profecia. Porque, portanto, não nos contentarmos com a profecia, porque as línguas são um sinal para os incrédulos. E aí há uma nota aqui. Já foi sugerido que os ministérios enumerados em Romanos 12, de 6 a 8, e em Coríntios 12, 28, também devem ser incluídos sob a classificação de charismata, não é? Ampliando-se dessa forma o alcance dos dons espirituais para incluir as ministrações inspiradas pelo Espírito Santo. Foi o que eu falei no início dos dons espirituais, porque alguns, não é? E eu não quero aqui subestimar a inteligência de ninguém, mas porque ensinou apenas nos 9 dons, esquecem-se de Romanos, o capítulo 12, de 6 a 8, que existe ali outros dons. Dom de liderar é um dom. Todo mundo tem o dom de liderar, Miguel?
Tem como. Nem todo mundo.
Nem todo mundo. É. Tem gente que é inato, não é?
Sim, eu mesmo. Não tenho.
Mas tem outro dom que edifica tudo. É igual num navio, todos são capitães? Eu penso, se todo mundo fosse capitão, cadê o marinheiro? Para botar o barco para andar, né? Tem um que capitão de fragata. Sim. Então, assim é. Como na igreja, todos são cabeça? Não, cabeça é Jesus. Ele que é inteligência, Ele que é tudo, é o dono, não é? E nós somos membros dirigidos pela graça de Deus. E agora tem aqui os regulamentos. Aí, a partir daqui, é onde Paulo ele coloca os pingos nos is e os trens nos trilhos, que na igreja de Corinto, os trens lá começaram a descarrilar. Ele não, opa, vamos voltar aqui. Então, o quê? O regulamento. Eu acho muito importante aqui na página 327, é um parágrafo que o autor colocou, e nós vamos chegar lá. Então, Miguel, nos ajuda aqui e vamos passar aqui. Eu quero ler para os irmãos não ficarem sem ler. Eu queria pedir encarecidamente aos irmãos, leiam o livro e as referências bíblicas. A aula não se culmina apenas aqui, é apenas o fechamento, mas você estudou em casa, a pergunta veio, você escreve a pergunta, faz a pergunta para a gente, e a gente, se souber responder, vai responder. Se não souber, a gente vai procurar se esmerar mais para responder os irmãos. O regulamento, outra coisa, a gente fala de regulamento é norma, regra, diretrizes. Não é? Num condomínio ele tem seu regimento interno. Tem pessoas que entram na igreja e é bagunça. Não, irmão. Tem que ter ordem, decência. Espiritual, sim, mas ordem e decência. Então, eu, Samuel França de Santana, seu conservo, quando eu vejo balbúrdia no culto, o que é balbúrdia? Eu estou julgando pela aparência? Não. Um culto com vários elementos não bíblicos. A pessoa se arrastar no chão igual cobra no culto, dizendo que é o poder do Espírito Santo. É meio complicado. A pessoa cai e vê um monte de gente jogar, se botar, tocar e cair. O que isso edifica? A mim não edifica. Ver uma pessoa dançar. Se tem que ser tudo para edificação, dançar, ministério de dança, com todo amor e respeito. Ministério é serviço. Vou prestar um serviço para Deus de dança. Não, não estou dizendo que se você dançar, você está pecando. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ministério de dança não existe biblicamente isso. Veja a distinção. Ministério espiritual na igreja para dançar não é clube, não é academia. Respeitar, respeito, mas biblicamente você está agregando, está suplementando a Bíblia. Isso não é ser radical. Cadê? Não tem. Agora, os elementos de culto, como nós dissemos, tem que ser conforme. Qual é a vara de medir, Miguel? A vara de medir? A Bíblia. Mandaram outro dia, olha, Deus falou comigo que agora você... Não, estou falando, isso não é piada não, tá? Você vai procurando na internet, um pastor, salvo engano, na África, mandou seus liderados comerem capim que ia dar mais unção. No Rio de Janeiro, tem pastor, filho do diabo, que para ter relação íntima com as irmãs, elas teriam mais unção. Então o parâmetro ele tem que ser bíblico. Nós não estamos aqui engessando Deus. Deus é Deus. A pessoa, às vezes, cair estática, falar sons inexprimíveis. Ok? Agora, usar isso, às vezes, como regra e doutrina, que tem reunião... de cristãos, irmão Miguel, se não tiver uma pessoa rodopiando na igreja, o culto não é espiritual. Por quê? Pode ter uma manifestação distinta de uma norma? Pode. A pessoa se prostrou, caiu, e já aconteceu comigo, igreja do pastor Marussu, passei um culto inteiro com o joelho dobrado chorando no púlpito, porque lá na igreja tinha, o púlpito ficava lá. Fiquei. Fui tão visitado que eu fiquei ali, chorando. É regra? Não. Quem fez isso foi Deus. Então nós não podemos confundir algumas manifestações numa reunião congregacional que pode ocorrer. Por exemplo, pode acontecer na nossa congregação, o Senhor nos visitar pela graça dele, e o culto for tão glorioso que o culto acabar 10 da noite, um exemplo, acaba às 8. Mas vou passar o culto todo domingo agora, de 18h30 às 22h?
Não pode.
Não! Não passou a ser regra e doutrina. Por exemplo, Paulo pregou em Atos capítulo 20, começou a noite e varou madrugada. Toda reunião tem que ser isso?
Não.
Tem oração que você faz em milésimo de segundo e Deus responde. Algumas outras orações você leva horas orando. Algumas coisas são normas, regras, que não podem se infringir. Ok, é isso que Paulo estava falando. Olha, isso tem regra, igual a ceia. A igreja de Corinto estava fugindo das regras da ceia. Então vamos colocar as coisas em ordem. Então a gente precisa fazer isso. Tem que ter regulamento, tem que ter ordem, tem que ter decência, culto racional, mas também um culto cheio do Espírito Santo de Deus. Louvores, cânticos que glorificam, que exaltam, que rende graças a Deus e enche a nossa alma de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos lá, irmão Miguel.
Amém. Você quer que lê o número 1?
É esse, o regulamento dos dons.
Ah, tá. O raio que fende as árvores queima casas e mata gente. É da mesma natureza da eletricidade gerada na usina e que opera suavemente. A diferença é apenas uma questão de controle. Em 1 Coríntios 12, Paulo revelou os grandiosos recursos espirituais de poder disponíveis para a igreja. No capítulo 14, ele expõe os controles, por meio dos quais esse poder tem de ser regulado de forma que edifique a igreja em vez de destruí-la.
Então tem ordem. Tem ordem, não pode, não. Tem que ter norma.
Tem que ter.
Vamos lá, Miguel.
A instrução era necessária, pois uma leitura desse capítulo demonstra que a desordem havia reinado em algumas reuniões, por causa da falta de conhecimento das manifestações espirituais. O capítulo 14 expõe os seguintes princípios para este regulamento.
Bom, letra A, valor proporcional. Os coríntios haviam se inclinado demasiadamente para o dom de línguas, porque é visível, não é? Sem dúvida, por causa de sua natureza espetacular. Paulo lembra-lhes que a interpretação e a profecia eram necessárias para que o povo pudesse ter conhecimento inteligente do que se estava dizendo. Então, por quê? O ser humano, ele tem tendência pecaminosa à natureza, ou seja, ele quer ser o destaque, ele quer ser holofote. Então as pessoas falam em línguas porque é espetacular, é visível, para que muitos, ó, esse é espiritual. Isso não dá interpretação? Edifica a si mesmo, então nós podemos, todo ser humano, eu, qualquer ser humano, cair numa armadilha de Satanás, de orgulho e soberba. O mesmo Paulo que está colocando os trens nos trilhos, ele recebeu da parte de Jesus um espinhozinho na carne. Aliás, permitido por Jesus, porque aquele espinho era a cura dele, era o remédio dele. Por causa dele não se ensoberbecer pelas muitas revelações. Olha, Deus me revelou tanto que eu sou muito melhor do que vocês. Eu estou num patamar, eu sou semideus. Não, você tem que ficar no seu lugar, Paulo. Eu te escolhi, sim. Você é meu filho amado, sim. Mas não seja orgulhoso, não, viu? E para você não ficar orgulhoso, toma um remedinho.
Toma. Um pouquinho amargo, mas toma.
E você entendeu aqui? Então, valores proporcionais, ok? Tem gente que fala em língua só na igreja. Por que não fala em casa? Na oração em silêncio, se não tiver interpretação. Eu conheço irmãos que falam na hora da oração em silenciosa ali, falando num volume, no tom baixo, falam em língua ali. Eu não dou interpretação e está certo. Porque ele edifica a si mesmo, diz a palavra de Deus. Edificação, irmão Miguel.
Edificação. O propósito dos dons é a edificação da igreja. para encorajar os crentes e converter os descrentes. Mas, segundo Paulo, se alguém de fora entra na igreja e tudo o que ouve é falar em línguas, sem interpretação, dirá que todos estão loucos.
Irmãos, até nós, eu vejo quando o irmão fala em línguas, não é? A gente, né, vê um ambiente, quando provém de Deus, um ambiente espiritual. Não é? A gente fica feliz, não é? Vê a graça. Agora, se tiver descrente...
É. Para todos tão loucos, né?
É, não vai. Tem proveito?
E ele dali mesmo não tá saindo.
Pois é, o que está acontecendo aqui? É. Ok? Agora, numa reunião, não é, mais íntima, de oração, não é, é uma coisa diferente. É, sabedoria. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Em outras palavras, usem o bom senso. Se você pegar Efésios capítulo 4, até para dons ministeriais, tudo é feito para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para a edificação da igreja. Então, os dons que eram inteligíveis é para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos e na proclamação do evangelho, para convencer os indoutos. Eu, quando fui na Europa, 5 anos atrás... Eu preguei em algumas reuniões onde tinha um estrangeiro. Eu tinha que ter intérprete. Senão eu ia pregar, pensou... É.
Não entender nada.
Absolutamente nada.
Nada.
E até eu lembro que um irmão, pastor Samuel, mais devagar que eu estou acompanhando ainda. Eu nunca tinha passado por aquela experiência, né, de falar mais concatenado, mais pausadamente, mas a gente foi aprendendo um pouquinho. Sim. Então, sabedoria, né? É bom senso. Então, tem que fazer algo que seja eficaz. Seja eficaz. Então, a minha fé tem que ser eficaz, tem que ser frutífera. Autodomínio, importante, letra D, irmão Miguel, lá em cima.
Alguns coríntios poderiam protestar assim: não podemos silenciar quando o Espírito Santo vem sobre nós. Somos obrigados a falar. Mas Paulo responderia: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Isto é, aquele que possui o dom de línguas pode dominar a sua expressão e falar unicamente a Deus, quando tal domínio seja necessário.
Coisa mais lúcida e mais de bom senso aqui desse parágrafo. Teve um rapaz lá da nossa igreja, Miguel talvez não conheça, não vou falar o nome dele. Ele foi inclusive nessa minha ida para a Europa. Passei lá quase um mês. E quando eu voltei, ele estava chegando dizendo que era presbítero, mas eu não havia ainda recebido como presbítero, porque presbítero não é uma ordenação universal e sim local. Ele disse, certa feita: não, quando Deus me toma em língua, eu não seguro, não. Aí, a Bíblia diz outra coisa. A não ser que haja interpretação. E esse mesmo jovem, hoje, é como se não cresse mais em Cristo, não crê mais na Bíblia. Então você vê como a falta de conhecimento... Quando a gente fala bom senso, não é a racionalidade, é o bom senso espiritual, é Bíblia com Bíblia. Você entende? Então, autodomínio. O espírito está sujeito ao profeta. Por exemplo, Miguel, você sabia que tem muitos hospitais que não aceitam cristãos porque quando eles vão orar, ele acorda os pacientes, quem está na UTI, falam alto demais, gritam nos corredores, nos hospitais? Eu tenho... É falta de sabedoria, falta de ensino. Não é por mal. Não creio que seja por mal.
E também não é por causa de gritar que Deus vai ouvir, né?
Exato. Então, se num ambiente hospitalar, ou num horário noturno, você está num prédio, num condomínio...
Tem que ter discernimento.
Você imagina, né? Não, mas eu não me contive... Você mora em apartamento, Miguel?
Moro.
Qual andar, que mal lhe pergunte?
11º.
11º. Vamos fazer uma reunião de oração na casa do irmão Miguel, se Deus quiser.
Vamos fazer, se Deus
vamos
quiser.
Vamos fazer. Aí mas chega lá.
Mês que vem.
É, aí chega lá, o espírito não me conteve, eu começo a sapatear no seu apartamento. 11 horas da noite.
É. O vizinho de baixo e o de cima vão se escandalizar.
Falei, ô, meu filho, pelo amor de Deus. Então, o espírito está sujeito ao profeta, ou seja, equilíbrio, igreja. Vamos equilibrar. Isso não quer dizer que nós vamos engessar o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele é ordeiro, educado, ok? Agora, é Deus e é soberano. Ordem, versículo 40. Mas tudo que deve ser feito com decência e ordem. O Espírito Santo, o grande arquiteto do universo, com toda sua beleza, certamente não inspira nada que seja desordenado e vergonhoso. Quando o Espírito Santo está operando com poder, haverá uma comoção e um movimento. E aqueles que aprenderam a render-se a ele não criarão cenas que não edifiquem. Lembrando que tem circunstâncias que a gente não suporta a graça e acontecem coisas, mas que essas que acontecem são pontualmente diferentes que a gente não pode fazer como regra. Eu sempre uso um exemplo de Atos, claro. É, a Bíblia diz que os lenços de Paulo chegavam até curar as pessoas.
Sombra de Pedro.
Eu posso então hoje, se por exemplo, se acontecesse hoje, não, o Samuel lá estava pregando, ele, o lenço dele, que ele enxuga lá o suor dele, tocou em alguém, foi curado. Eu vou fazer uma fábrica de lenço do Samuel agora? Não, meu filhinho, por favor. Eu fui curado de coluna 4h20 da manhã, eu lembro como se fosse hoje no Rio de Janeiro. Então agora eu vou impor para a igreja, a Deus só cura às 4h20 da manhã?
É.
Multiforme graça e sabedoria de Deus. Não é? Agora, precisa de ordem na igreja. E a ordem emana da Bíblia. Passível de ser ensinado, infere-se dos versículos 36 e 37 que alguns dos coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica de seus dirigentes. Tem gente que não gosta, não.
É, não gosta. Fica com o cara...
Já chegaram na nossa igreja, Miguel, algum visitante? Vem cá, essa aqui é a Assembleia de Deus mesmo? Eu falei, não, essa aqui é de Deus. Essa Assembleia aqui é de Deus. Como se estivesse esperando, entendeu? Que os irmãos estivessem num êxtase, que desse que na nossa congregação, por exemplo, e o Miguel sabe disso, nós temos colunas no meio da igreja. Você pensou, a pessoa dá uma cabeçada ali, tem que ter uma UTI móvel no, na porta da igreja. Ok? Então, precisa ser ensinado. A Bíblia diz, quando era menino, fazia... É bom ter menino, é bom que a igreja vai crescendo.
Sim.
Quando eu falo de menino, novos convertidos, não é? Mas tem que ter um adulto para ensinar um menino. O menino tem que ser ensinado por um adulto. Então, quando não tem um líder ensinando... Aí a coisa pode ficar desregrada. Não é? Não extinguir. Agora, tem outros que extinguem. É o que nós vamos tratar agora. Tem outros que extinguem. Não tem o bom senso, não tem o equilíbrio. E tem que ter. Ah, mas eu fico com medo de ir além. Ok, você tem que. Cautela tem que ter. Agora, não pode extinguir. Não pode abafar. Então, lê, Miguel, por favor, essa primeira nota aí que é importante. A gente já vai encerrar.
Infere-se pelo capítulo 14 de Coríntios que existe poder para ser governado. Portanto, o capítulo seria sem nenhum significado para uma igreja que não experimenta as manifestações do Espírito. É verdade que os coríntios haviam saído dos trilhos quanto aos dons espirituais. Mas, ao menos, tinha os trilhos e uma estrada.
Amém.
Se Paulo tivesse agido como alguns críticos modernos, teria removido os trilhos e até a estrada. Em lugar disso, ele sabiamente os colocou de novo sob os trilhos para prosseguir viagem.
Ok, veja aqui esse parágrafo Perfeito. Está lá o trilho, descarrilhou um pouco, um vagão saiu do lugar. Não, vamos botar no lugar. Não vamos, nós temos que chegar à estrada. É. É, tinha confusão lá, tinha balbúrdia, em algumas reuniões tinha. Mas ele mesmo assim continuou falando: buscai com zelo os melhores dons. Então, ele não falou, ó, chega, chega, não quero mais, não adianta mais. Ele falou, não, buscai com. Ele não mandou parar, ele não mandou extinguir, mandou parar. Foi isso que ele disse. Dá sequência, por favor, irmão Miguel, esse parágrafo que se segue.
Quando a igreja dos séculos 2 e 3 reagiu contra certas extravagâncias, ela inclinou-se para o outro extremo e deixou muito pouco lugar para as operações do Espírito. Mas essa é apenas uma parte da explicação do arrefecimento do entusiasmo da igreja e da cessação geral das manifestações espirituais. Cedo na história da igreja, houve um processo centralizador de sua organização e a formação de credos dogmáticos e inflexíveis, ainda que isso fosse necessário para defender-se contra as seitas, tinha a tendência de impedir o livre movimento do espírito e tornar o cristianismo uma questão de ortodoxia, mais que de vitalidade espiritual. Assim descreve o Dr. Hess.
Bom, nós vamos deixar aqui para você ler em casa. E essa nota número 2 vai ficar, perdão, para amanhã à noite. Então, ordem de essência, o regulamento dos dons. Se você é bíblico, meu filho, então você está no seminário certo. Então, tem que ter regulamento. Não meu, não é? Mas tem que ter um mínimo de ordem de decência e sermos usados pela palavra. Como nós lemos aqui, o Senhor nos inspirou a ler Isaías 8, 19, 20, a Atos 17, 11, não é? Ter a Bíblia como parâmetro nosso. Sempre será assim. Então eu ouvi de um pregador, salvo engano, foi numa pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, uma ilustração que ele deu, dar banho numa criança, um bebê, numa banheira, você ouve aquele sabão, né? Antigamente era o sabão pompom, não sei se existe mais. Aí aquele bebezinho ali e tal, deu banho, a água fica limpa?
Não fica.
Quem fica limpo é o quê? O bebê. Você joga o bebê fora com água suja? Não, jogar só a água suja, o bebê fica, irmão. Você joga fora só o que não presta. Examinar tudo e reter o que é bom. O bebê fica com você. Então a Bíblia fica contigo. Agora, os exageros, não é? Se o trem descarrilhou, não deixa de andar de trem, não. Bota o trem no trilho e segue viagem rumo a Jerusalém Celestial, segundo esta bússola. Porque diz lá Isaías, se não for segundo essa palavra, ninguém chega à cidade santa eterna, que é Jerusalém Celestial. Amém, igreja?
Amém.
Sheila Teodoro está conosco, Lorena está aqui conosco. Não tem pergunta hoje, Lorena? Que bom, graças a Deus. Se a pergunta é difícil, vai para o irmão Miguel.
Quem sou eu?
Miguel, obrigado, querido. Você sempre nos dá aqui alegria, estímulo de verdade, abençoando mais a nossa aula. Lorena, Leandro Paz, todos os seminaristas, não é? Aqueles que se manifestam ou não, nós ficamos alegres e felizes pela presença de cada um dos nossos irmãos, da nossa congregação, Prainha, e desta congregação chamada Igreja Sem Paredes. Miguel, hoje à noite tem culto, é culto de ceia, viu?
Culto de ceia, não vamos esquecer e não vamos perder.
Exatamente. Obrigado mais uma vez, querido.
Obrigado, eu que agradeço esta rica oportunidade de estar aqui presente para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero glorificar e agradecer ao meu Deus, nosso Deus, que é um Deus maravilhoso e que cuida de cada um de nós. E, mais uma vez, lembrar, né, o culto da ceia, hoje às 18h30, na Assembleia Tabernáculo da Prainha, que todos os irmãos estejam presentes e que Deus nos mantenha de pé para estarmos junto congregando. Eu agradeço, louvo e agradeço a todos. A paz do Senhor Jesus.
Amém. Logo após aqui o encerramento, vamos ouvir alguns louvores e temos uma mensagem que tem o título de Sinal de Jonas. Então, obrigado, queridos amados irmãos. Amanhã, página 328, a nota 2, né? A nota 2, e vamos dar prosseguimento. Depois vamos entrar sobre o Espírito Santo na igreja, né? Na igreja. E vamos avançando, depois desta aula do Espírito Santo, vamos entrar na aula da igreja, né? Eclesiologia, estudo da igreja, aqui o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, e a última matéria sobre escatologia ou doutrina das últimas coisas, que o irmão Mário Souza nos dará aqui a abertura desta palavra. Débora Sampaio está aqui conosco, minha prima amada, minha irmã em Cristo, Denise Clay, Deus abençoe, obrigado, Denise. Paulo Alex, boa aula, pastor. Ensinamento maravilhoso. Miriam Lário, aula maravilhosa. Que bom que os irmãos aprenderam junto comigo. Luiz Gama, grande Luiz, logo mais juntos em nome de Cristo Jesus. Hoje vamos apresentar como membros da igreja Larinha, a neta dele, o genro e também a filha. Que alegria.
Glória
estarão
a Deus.
Sendo... congregados efetivamente, cooperando com a igreja local ali na Prainha. Irmão Robert, Amanda e a nossa ovelhinha Larinha. Então, oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te exaltamos porque somos templo. O Senhor habita em nós pelo teu Espírito Santo. Senhor, e o nosso Espírito testifica que somos filhos.
Amém.
Obrigado, Senhor, por sermos teus filhos amados.
Glória
e como filhos amados somos orientados, ensinados.
Amém.
Quando preciso, Senhor, disciplinados. Mas tudo isso porque o Senhor nos ama.
Amém.
E como é glorioso, como conforta, nos encoraja a ter o amor infinito do Senhor sobre nós.
Amém.
Não te alongues de nós.
Glória,
não extinguamos o Espírito Santo que nos foi dado e deve ser, Senhor, o nosso condutor nas decisões, nas ações, nas escolhas, no que comermos, bebermos e vestirmos.
Glória,
Senhor, encha-nos do teu Espírito Santo, esta igreja, batiza com o Espírito Santo,
batiza,
dando
Senhor.
Dons,
Amém.
Como o Senhor falou para Timóteo. Timóteo, não despreze os dons que Deus te deu. Se algum irmão ou irmã que aqui está, Senhor, se sentindo fragilizado, machucado, ferido, e tem, Senhor, estado como um vaso emborcado, rachado, trincado, restaura, Senhor, este vaso.
Restaura, Senhor.
Coloca na tua casa para ser um vaso de honra. Restaura os dons do teu Espírito Santo, ó Pai.
Amém.
Coloca ordem, Senhor, na congregação, nas congregações locais, e nós como membros, cumpramos como membros do corpo a nossa função com alegria. Cura enfermos, consola os que precisam do teu bálsamo, ó Deus. Venha, Senhor, libertar cativos dos grilhões de vícios, pecados, salvar vidas pelo poder do evangelho pregado pela igreja viva. Oramos por toda a igreja que é perseguida,
Amém.
Irmãos que estão, Senhor, privados de sua liberdade por pregarem a Cristo.
Amém.
Guarda a nação brasileira, o presidente,
guarda,
ministros, governadores, prefeitos que exercem cargos eletivos. Guarda-nos hoje, os que estão saindo das congregações, os que estão sendo agora, Senhor, aceitos no teu reino, porque se arrependeram, se converteram, os novos
Amém.
Convertidos sejam ajudados, os que estão sendo discipulados tenham, Senhor, os olhos abertos e sejam cheios do teu Espírito Santo.
Amém.
A nossa esperança é a volta do Senhor, porque
Amém.
Está escrito assim na tua palavra, a nossa vida aqui é um conto ligeiro.
Amém.
A ressurreição. Se não fosse assim o nosso evangelho, e a nossa pregação seria vã. Mas haverá a ressurreição de justos e de injustos. Os justos é os que foram justificados pela graça do nome de Jesus.
Amém.
Só há este meio de ser justificado pelo sacrifício de Jesus, a qual nós somos alcançados, e queremos que nós sejamos portadores desta graça, para que olhos se abram e nomes sejam escritos no livro da vida. Obrigado por esta manhã, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela nossa congregação, por esta rádio, por este ministério e por ministérios aqui representados. Oramos concordando, dizendo que a graça salvadora de Jesus continue nos ensinar, o amor de Deus continue ser derramado em nós e o Espírito Santo continue habitando em nós, nos dando consolo, comunhão e direção até o dia onde estaremos para sempre com o Senhor. Todos que concordam, creem e desejam esta bênção, digam comigo:
amém.
Amém.
Glória a Deus.